Agora, 10 horas e 35 minutos, está no ar o CBN Paraná deste 18 de fevereiro de 2025. Nós vamos fazer um verdadeiro giro pelo estado com as informações de todas as CBNs. E a gente começa com Londrina. Houve manifestações na cidade do Norte Paranaense contra a morte de jovens em um confronto que terminou com 4 presos. Ônibus foram queimados, transporte público chegou a ser interrompido. A cidade hoje começa a voltar ao normal, mas ainda muita repercussão por lá. Por isso, já acionamos o Rafael Sanches, da CBN Londrina. Agora, como estão as coisas por aí, Rafael? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha em todo o estado. Agora, as coisas em Londrina estão normalizadas e tranquilas, mas não foi o que aconteceu ontem à noite, né? Desde o final da tarde, por volta aí das 6 da tarde, foram vários pontos de bloqueio na cidade, em várias regiões da cidade, né? Durante toda a extensão da cidade de Londrina. O pessoal atirou fogo em pneus e, em certos momentos, houve atos de vandalismo. Uma pessoa foi atingida por uma pedra, um cinegrafista de uma emissora de TV, houve carros depredados e houve também dois veículos do transporte coletivo que foram incendiados. Até por isso, as empresas que gerem o transporte coletivo aqui em Londrina recolheram os veículos ontem à noite e o transporte foi suspenso. A gente conversou pela manhã com o tenente-coronel do 5º Batalhão da Polícia Militar aqui de Londrina, que é o tenente-coronel Ricardo Guedes, né? Ele já havia avisado que depois das 10 da noite já não tinha mais nenhum foco de bloqueio, nenhum ponto de bloqueio na cidade, que a normalidade já havia voltado aqui à cidade de Londrina. Hoje pela manhã, o transporte coletivo voltou ao normal, desde as 6 da manhã aproximadamente. As escolas estão com aulas normais nesta terça. A coleta de lixo, que havia sido suspensa ontem à noite, também foi retomada normalmente nas primeiras horas da manhã desta terça, e também retomando os locais que não foram atendidos durante a noite. Então, tudo normal aqui em Londrina, e para que essa segurança seja reforçada, o secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson Teixeira, chegou aqui à cidade agora há pouco e concedeu entrevista coletiva na sede do 5º Batalhão da Polícia Militar aqui em Londrina. Falou sobre a operação conjunta que está sendo feita entre a Polícia Civil e a Polícia Militar para manter a segurança aqui na cidade, também para evitar que novas manifestações aconteçam. E a gente vai ouvir então um trecho do que disse o Coronel Hudson Teixeira, secretário de Segurança Pública aqui de Londrina.
A Polícia Civil e a Polícia Militar estão trabalhando em conjunto. É a nossa vinda para cá justamente para ver, entender todo o cenário, ver a questão da integração, também tem a questão política, né? Que envolve a prefeitura, inclusive o prefeito Thiago está aqui de Londrina, prefeitura de Londrina, de Cambé, de Biporã, que toda essa situação impacta, né, na questão também econômica e social desses municípios. E o nosso objetivo é restabelecer tudo, que os serviços públicos sejam mantidos, que é aula, que é transporte público, que é limpeza urbana, enfim, tudo que o Estado e que o município deve oferecer ao cidadão seja mantido.
Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, então, aqui em Londrina, nesta terça-feira, né, veio de forma urgente depois dos acontecimentos dessa segunda-feira. Lembrando, né, Joyce, que tudo começou, todo esse carrossel de acontecimentos em Londrina começou por causa de um confronto policial entre policiais aqui de Londrina e dois jovens. Terminou na morte desses jovens. Segundo a polícia, eles eram suspeitos de roubos aqui na cidade, estariam em um veículo e é suspeito de participar desses roubos. Um jovem de 16 anos e outro de 20 morreram em confronto com a Polícia Militar no último sábado. É fato esse que desencadeou toda essa sequência de acontecimentos aqui em Londrina. Joyce?
A gente segue acompanhando, porque a situação foi realmente bastante grave por lá. Equipe da CBN Londrina a postos para essas atualizações. Nós seguimos com o CBN Paraná de hoje. Nós vamos agora para a região dos Campos Gerais, onde um jovem morreu em uma cachoeira do Paraná depois de andar de costas para tirar foto e cair na água. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, nos conta. Que história, hein, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos companheiros e principalmente para os ouvintes aí do CBN Paraná. Situação que aconteceu aqui em Ponta Grossa, na Cachoeira da Mariquinha, um dos principais pontos turísticos aqui da cidade. Muita gente pelo estado conhece o Buraco do Padre e a Cachoeira da Mariquinha é próximo ali também e é uma alternativa em dias em que o Buraco do Padre está muito cheio também. E é um dos casos de afogamento que a gente registrou nos últimos dias aqui na cidade de Ponta Grossa e região. A gente teve 5 acidentes com 4 mortes nos últimos dias, 2 situações aqui em Ponta Grossa, um em Castro, uma em Guarapuava e uma pessoa que se salvou também em Guarapuava. E esse caso chama mais atenção ainda, triste e por orientação, porque esse jovem de 23 anos, ele estava tentando tirar fotos e acabou caindo num local da Cachoeira da Mariquinha, em que não dava pé, que tinha muita profundidade e que era de difícil resgate. Ele estava com o celular fazendo fotos e foi caminhando de costas para tentar achar possivelmente o melhor enquadramento ali para a foto, acabou escorregando e caiu nesse poço. A Corporação do Corpo de Bombeiros afirma que o local estava cheio no momento do acidente e outros banhistas até tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram devido à profundidade da água no ponto. O caso foi na tarde de domingo e esses detalhes foram repassados ontem à tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local é sinalizado com alerta sobre profundidade e possui boias disponíveis, mas o jovem acabou caindo por estar andando de costas e não perceber o perigo. Ele estava ali tentando tirar fotos e não sabia nadar. Quando estava andando de costas, acabou indo sem perceber e não viu aonde ele estava chegando, acabou caindo e entrando em óbito. Os bombeiros afirmaram que o jovem é natural aí da região metropolitana de Curitiba, de Colombo, mas não revelaram o nome, ainda não foi confirmado nesta situação. A proprietária do local, né, a administração da Cachoeira da Mariquinha, que é um local privado, lamentou o acidente e ressaltou que há placas de sinalização próximas ao local onde o jovem se afogou. A princípio, ele não caiu da cabeceira onde começa a queda d'água, mas sim na parte já de baixo, onde haviam outras pessoas e ele estava caminhando para tirar foto e caiu em um local ali que é muito profundo. Eu já fui na Cachoeira da Mariquinha e sei que tem pontos ali mais complexos mesmo, que você está muito próximo de um local que dá pé, que é mais tranquilo e pode acabar aí entrando em um local mais fundo e difícil de ser retirado, infelizmente, essa morte, mas tem que ficar atento aí na hora que está nesses locais, né, Joyce? Principalmente utilizando o celular ali, tem que estar com mais gente próximo, gente orientando também para não ter esse tipo de fatalidade. A gente deixa as nossas condolências para a família aí também.
Muito, muito. Esse caso serve, inclusive, de alerta, porque o pessoal gosta de tirar foto, celular na mão, mas olha aí o que aconteceu, então, em Cascavel, ou melhor, em Ponta Grossa. Muito obrigada, Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Agora, o Oeste Paranaense. 3 homens foram presos praticando racha em Cascavel. E um deles, detalhe, registrando a corrida para onde colocar nas redes sociais. Jéssica Passos, da CBN Cascavel, com essas informações aqui para a gente. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. 2 homens, então, foram flagrados pela Guarda Municipal. A Guarda estava fazendo diligências ali no centro aqui de Cascavel e flagraram, então, esses 2 homens em veículos diferentes apostando racha. Foi na madrugada desta terça-feira, nas proximidades da Praça da Bíblia, no centro aqui de Cascavel. Esses agentes precisaram acionar reforço, acionaram uma segunda equipe que conseguiu parar esses veículos já em frente à Praça da Matriz Nossa Senhora Aparecida. Durante a abordagem, os 2 motoristas, foi constatado que um outro homem estava no interior de um dos veículos justamente registrando a corrida de rua em vídeo. A equipe de trânsito foi acionada e tentou realizar então o teste do bafômetro, mas os condutores recusaram a realizar o procedimento. Por conta dessa recusa, então, eles foram autuados por embriaguez ao volante, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. O trio, esses 3 homens, foram encaminhados à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel. Eles deverão responder por direção perigosa e embriaguez ao volante. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, então, as informações da Jéssica Passos. E a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, vai nos trazer aqui assuntos importantes do Noroeste. Um deles é a localização do corpo de um advogado que havia desaparecido no Rio Paraná. Temos ainda informação de segurança nessa participação da Brenda. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. O corpo de Lucas Gargantini Rodrigues, advogado, foi localizado no Rio Paraná na tarde desta segunda-feira, no município de Querência do Norte, cerca de 65 quilômetros distante de onde o barco dele tinha sido encontrado à deriva lá no município de Marilena. A informação é do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o advogado estava desaparecido desde sábado, quando começaram as buscas. Imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Marilena registraram o momento em que o advogado foi visto saindo com a embarcação do Porto Maringá. Depois disso, ele não foi mais visto. O barco dele foi encontrado com o motor ligado no rio e pescadores foram quem avistaram esse corpo e acionaram o Corpo de Bombeiros na tarde de ontem. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo da vítima. E ainda na nossa região, uma família ficou refém de ladrões. Isso aconteceu na área rural do município de Iporã. Segundo a Polícia Militar, dois homens armados chegaram em uma propriedade rural de Iporã, na região de Umuarama, no final da tarde dessa segunda-feira, e eles pediram por água. Uma mulher de 72 anos e o filho dela, de 46, estavam nessa propriedade. Os dois foram rendidos e, pouco depois, o proprietário da casa também chegou e foi rendido. Ele, a mulher e o filho do casal ficaram presos em um quarto, reféns dos assaltantes, por mais de uma hora. E as vítimas ouviram os ladrões dizerem que eles tinham errado o alvo. Na verdade, os assaltantes procuravam outra propriedade para roubar defensivos agrícolas. Mesmo assim, eles fugiram levando vários objetos, micro-ondas, televisores, ventilador, um cofre, R$450 em dinheiro. E na fuga, os ladrões também levaram o carro da família, que depois foi encontrado batido pelo BPFRON, o Batalhão da Polícia de Fronteira, em uma residência em Guaíra. Os agentes de segurança fizeram buscas ali pela PR-323 e também em estradas rurais da região, mas esses suspeitos não foram localizados. Joyce.
Obrigada, Brenda, por esses detalhes também. Nós vamos abordar também política aqui no CBN Paraná. Nós aqui da CBN Curitiba recebemos há pouco o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Cury. Ele comentou, por exemplo, de projetos que devem movimentar a casa ainda nessa semana e também comentou do próprio projeto dele, pessoal e político, para 2026. A Cristina Cecil, que tem essas informações aqui para a gente. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Bom dia também ao ouvinte do CBN Paraná. Em entrevista à CBN Curitiba, na manhã dessa terça, o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, deputado do PSD, comentou sobre as iniciativas do Legislativo Estadual na sua gestão recém-iniciada e também sobre a sucessão no governo do Estado com as eleições de 2026. Cury disse que está focado na Assembleia, que ele afirmou ser sua principal responsabilidade agora, mas não afastou o interesse em entrar na disputa para o maior cargo do Estado.
Todos almejam chegar ao governo do Estado. Mas é um outro patamar, faz parte de uma conjuntura. Como eu disse, o meu partido é o maior do Paraná, tem o maior número de prefeitos, tem grandes lideranças. Nós temos dentro do meu partido o ex-prefeito Rafael Greca, temos secretários importantes que têm muita capitalidade. E eu acho que o meu nome também está dentro desses nomes que podem disputar o governo do Estado. Sempre quem chega ao cargo tem um desejo de chegar ao cargo do governo do Estado. E eu também tenho esse desejo, mas cada degrau de uma vez, cada passo de uma vez, e nesse momento a minha responsabilidade é ser um bom presidente da Assembleia e mostrar aos paranaenses uma Assembleia cada dia mais transparente, cada dia mais moderna e cada dia mais econômica.
Ainda sobre as perspectivas para as eleições do ano que vem, Cury apontou o nome do atual governador Ratinho Júnior, também do PSD, como candidato viável à presidência da República. Ao tratar da sua gestão à frente da Assembleia, Cury reforçou a promessa feita assim que assumiu o cargo de ampliar devoluções de parte do orçamento do Legislativo ao governo do Estado, e falou ainda em aproximar a atividade dos deputados da população de Curitiba e região, que concentra 40% dos habitantes de todo o Estado. Isso deve ser feito por meio de um reforço no programa Assembleia Itinerante, que leva sessões da Alep para municípios do interior, agora vindo também para a região de Curitiba. O presidente falou ainda sobre propostas que devem entrar em pauta na Assembleia com potencial de polêmica. É o caso de mudanças no volume de visitação na Ilha do Mel.
Joyce. Obrigada, Cristina Cessiuc. Assunto que já deve começar a ser debatido na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, já nesta terça-feira na Assembleia, por uma perspectiva de votação na semana que vem em plenário. E este foi o CBN Paraná desta terça-feira. Fizemos aqui um giro bastante completo pelo que é notícia em nosso estado, junto com as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e também Ponta Grossa.